DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Maria João Pinto estaremos na sua companhia. As notícias.
A Guiné-Bissau ocupa a 7ª posição mundial no relatório da Unicef sobre a situação mundial da infância 2013, quanto à taxa de mortalidade de menores de 5 anos, com mais de 160 crianças por mil nascidas vivas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância coloca Angola na 8ª posição, com uma taxa de mortalidade de menores de 5 anos de 158 crianças em mil. Quanto aos restantes PALOP, Moçambique está na 22ª posição, seguindo São Tomé no lugar 21 e Cabo Verde em 91º. E Angola está longe de cumprir sequer metade dos objetivos de desenvolvimento do milénio da ONU, incluindo os que dizem respeito à universalização do ensino básico e à igualdade de género nas escolas, segundo um relatório divulgado esta quinta-feira pela organização não-governamental ONU. O documento revela que Angola evidencia um progresso lento no cumprimento dos objetivos, apresentando um dos mais altos déficits de compromisso de todos os países da África subsaariana analisados no relatório. A petrolífera estatal angolana Sonangol vai comprar 15% do bloco 2109 da Nazaki, uma empresa detida pelo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. A Nazaki é detida também por Leopoldino Fragoso do Nascimento, chefe da polícia secreta do presidente, e Manuel Hélder Vieira Dias, conhecido como Coplipa, o chefe do aparelho militar. O movimento árabe de Azawad, um dos grupos armados no norte do Mali, vai juntar-se às negociações que ocorrem em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, sobre a organização da eleição presidencial no final de julho no Mali, segundo anunciou esta quinta-feira o porta-voz do grupo. Membros do Azawad reuniram-se com o emissário de Bamako, responsável pelas negociações com os grupos no norte do Mali, para a realização do primeiro turno das eleições presidenciais a 28 de julho e decidiram então viajar para o Burkina Faso para participar nas discussões. O exército nigeriano deteve na cidade de Kano, no norte do país, 4 estrangeiros oriundos do Médio Oriente após a descoberta de armas do tipo militar no seu entreposto. O arsenal descoberto esta quarta-feira inclui mísseis ar-terra, 50 bombas de fragmentação e material militar capaz de destruir veículos blindados. As armas foram enviadas para uma base militar da cidade, uma das zonas do norte mais fortemente afetadas pelas atividades do grupo radical islâmico Boko Haram. A Itália cedeu hoje à exigência da Alemanha de voltar a receber centenas de refugiados africanos. Estes tinham obtido das autoridades italianas vistos e 500 euros para seguirem viagem para a Alemanha em contravenção das leis europeias. Cerca de 300 pessoas, oriundas de vários países africanos, mas com especial incidência da Nigéria, Togo, Gana e Líbia, chegaram a várias cidades alemãs, nomeadamente Hamburgo, onde as autoridades tiveram dificuldades em acomodar os refugiados. A França e a Alemanha estão de acordo para que passe a haver um presidente do Eurogrupo a tempo inteiro, segundo afirma hoje o presidente francês François Hollande. As declarações foram feitas numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler alemã Angela Merkel. Até agora, a presidência do Eurogrupo tem sido acumulada com uma função ministerial. Atualmente é assegurada pelo ministro das Finanças holandês. 26 pessoas foram mortas numa série de ataques e atentados com carros armadilhados esta quinta-feira no Iraque. Desde o início de maio, a violência no país já fez 603 mortos e mais de 1000 feridos, de acordo com dados recolhidos pela agência France Presse, a partir de informações de fontes médicas e dos serviços de segurança. Face à recente vaga de violência, o governo decidiu na terça-feira agir contra todas as milícias que cometem atos fora da lei. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, anuiu hoje a participar, em princípio, numa conferência de paz internacional sobre a Síria. Já o principal grupo da oposição no país anunciou que não participará nesta conferência entre o regime e os rebeldes, proposta pelos Estados Unidos e Rússia. A posição surgiu algumas horas depois de a coligação ter emitido um apelo urgente para que sejam socorridos 1000 civis feridos na cidade de Qusair, onde as forças do regime sírio, apoiadas por membros do movimento xiita libanês Hezbollah, estão a combater os rebeldes desde 19 de maio. Entretanto, numa entrevista a um jornal libanês, o presidente Bashar al-Assad confirmou que a Síria já recebeu a primeira remessa de um sistema avançado de defesa aérea russo e dentro de pouco tempo deverá chegar o restante do sistema S-300 de mísseis. Ficam por aqui as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Sufo.
DW Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, um governo mais inclusivo pode estar a caminho. Angola e Moçambique são os maiores beneficiados de investimento estrangeiro em África, mas a população está longe dos benefícios. ONU lembra soldados da paz mortos em missões. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 30 de maio de 2013. Na Guiné-Bissau, a Assembleia Nacional Popular aprovou no final da tarde desta quarta-feira documentos que balizam a segunda fase do período de transição e constituição de um governo mais inclusivo. Com a aprovação dos três documentos, ficam assim definidas as modalidades de transição que termina no final deste ano. A partir de Bissau, Khalifa Soares Kassamá com os pormenores.
Os parlamentares guineenses aprovaram no final da tarde desta quarta-feira, com apenas uma abstenção, um pacto de transição que prepara o terreno ao novo governo inclusivo e fixa as metas para o período de transição. O pacto prevê a realização de eleições gerais antes de final deste ano, provavelmente em novembro. De acordo com um total de três documentos distintos aprovados, o período de transição termina dia 31 de dezembro deste ano. O presidente da República de Transição e o primeiro-ministro do governo de transição não podem candidatar-se às eleições subsequentes e o presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, e os seus colaboradores devem ser juízes indicados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Na sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular, convocada com caráter de urgência, para decidir sobre a transição apenas não se cumpriu o ponto ligado com a eleição do presidente da CNE e os seus colaboradores, o que, segundo apurou a DW, se ficou a dever ao atraso no envio dos candidatos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, que devem ser ratificados no Parlamento. Rui Dion de Sousa, líder parlamentar do PAGC, partido majoritário, não escondeu a sua satisfação pela aprovação dos documentos.
A democracia guineense está no bom caminho. Eu digo isto porquê? Porque na nossa Constituição, na nossa lei fundamental, a Guiné-Bissau é um Estado democrático de direito. E o exercício que nós vimos hoje, nesta sessão, é prova inequívoca de que a democracia está a caminhar a passos largos e a consolidar-se. Portanto, em democracia, a vontade da maioria é que prevalece. Independentemente das posições assumidas por um ou outro, a maioria é que determina.
Para o senador Ibiote, da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, PRS, principal partido da oposição, o Parlamento já cumpriu a sua parte, agora cabe ao Presidente da República de Transição avançar com a formação de um governo mais inclusivo.
Porque só com a aprovação dos documentos que nós acabamos de aprovar, significa que estamos a viabilizar o nosso país. Estamos a aproximar entre os políticos e classe social da Guiné-Bissau. A Assembleia Nacional Popular, ou seja, os deputados, já deram a sua contribuição que é necessária para a formação do governo desejável de inclusão. Agora resta dar outro espaço para que o Presidente da República forme o governo e a partir daí vamos ter um governo de inclusão que a comunidade interessa e deseja. Esperamos que o país comece a ter a normalidade e viabilizar para o desenvolvimento e recuperar os parceiros de desenvolvimento.
Khalifa Soares Kassamá, Bissau, DW.
E este pacto, encarado como um passo importante para o regresso à normalidade do país após o golpe de Estado do ano passado, é uma das principais exigências da comunidade internacional aos atuais governantes. E a pergunta que lhe colocamos, caro ouvinte, é: acha que isto é suficiente para a Guiné-Bissau voltar ao bom caminho? Contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O relatório Perspectivas Económicas para a África 2013 prevê um crescimento económico para o continente para 2013 e 2014. Apesar disso, a pobreza não diminui ao nível desejado. Afinal, os investimentos estão ou não a beneficiar a população? Procuramos saber o que acontece em Angola e Moçambique. Para este ano, o relatório prevê um crescimento para a África de 4,8% e para 2014 de 5,3%, depois de um crescimento de 6,6% no ano passado. De acordo com o documento, isto deve-se ao crescimento da sua produção petrolífera, mineral, agrícola, aumento do consumo e também aos investimentos. Relativamente aos investimentos, a África do Sul, Angola e Moçambique foram os maiores beneficiados por causa do gás natural. Qual é o impacto disto para o desenvolvimento social? O economista angolano Francisco Filomeno Vieira responde.
Como não tem havido uma diversificação da economia e não tem havido um aproveitamento maior do financiamento que provém das receitas petrolíferas para a economia, portanto, também indiretamente acabamos por não ter os impactos que o crescimento provocado pela produção petrolífera poderia causar. No que tange às infraestruturas, nós reparamos que o tipo de contratos que Angola tem com os chineses acaba por fazer a imigração de uma população chinesa significativa, o que também cria problemas para o emprego angolano.
Acrescentar a esta contradição ao facto dessas infraestruturas estarem a ser subaproveitadas e ainda, de acordo com Vieira, parte do rendimento nacional é investido fora do país. A fraca aposta do governo no desenvolvimento social também impede que a população beneficie.
O investimento que trava no setor social, como, por exemplo, na educação e na saúde, e o investimento que se pensava que se podia também fazer no saneamento básico para poder ter efeitos de impacto, digamos, na sociedade, este investimento ainda não é significativo, digamos, para o orçamento geral do Estado. Tem atribuído verbas que não chegam a 10% a qualquer um desses setores, o que faz com que a população acabe também, não do ponto de vista da educação, ganhar conhecimentos, ganhar novos perfis que permita aumentar os seus rendimentos no mercado do trabalho.
Já em Moçambique, há uma carência de infraestruturas que limita a produtividade e torna mais difícil a vida da população. O economista moçambicano, Caldas Chemana, aprecia os primeiros investimentos nessa área e acredita em benefícios a médio e longo prazo.
Por exemplo, já está-se a investir na linha de Quamba e de Xinga, que é uma linha vital que estava esquecida. Está-se a investir na linha Nampula-Quamba, que é vital para aquela área muito produtiva. E há outro tipo de investimento a ser feito ao nível do investimento público, que são um sinal de intenção de melhoria, mas há outros que podem ser considerados fora desse padrão.
Porém, o continente precisa de um crescimento de 7% para reduzir a pobreza, enquanto a sua população cresce 2% ao ano. Refere ainda o relatório Perspectivas Económicas para a África 2013. Mas o investimento direto estrangeiro deverá fortificar-se este ano com uma previsão de aumento de 10%. A contribuir para isso estão os investidores clássicos, os Estados Unidos da América e Europa, ao lado dos emergentes China, Índia e Brasil. Haverá alguma vantagem da diversificação de investimento?
Se temos diversidade, temos maior poder de negociação, temos menos pressão negativa na indicação de áreas de investimento pelos investidores. Porque numa situação que a natureza dos investidores é limitada, nós teremos esse grupo de investidores a pressionar e a ser muito forte na negociação com o país em áreas que deve investir.
Assinalou-se esta quarta-feira o 11º Dia Internacional dos Soldados da Paz. 65 anos passaram desde a primeira missão de paz da ONU, a 29 de maio de 1948, para supervisão de cessar-fogo na Guerra Árabe-Israelita. A data, no entanto, só começou a ser celebrada em 2003. Em Nova Iorque, Ban Ki-moon e outros responsáveis da entidade participaram numa cerimónia de homenagem aos mortos em missões de paz. Mas, apesar do reconhecimento do papel importante dos soldados, não faltam críticas à atuação da ONU. Maria João Pinto conta-nos mais.
No ano passado, mais de 100 capacetes azuis perderam a vida em missões de paz. Em 65 anos de história, mais de 3 mil morreram ao serviço das Nações Unidas na manutenção da paz em todo o mundo. Esta quarta-feira, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, prestou homenagem a estes soldados com um minuto de silêncio nas instalações da instituição e a entrega da medalha de Dag Hammarskjöld no 11º Dia Internacional dos Soldados da Paz. Ban Ki-moon aproveitou a data para lembrar que os riscos estão a aumentar para aqueles que estão ao serviço da ONU. Estamos a trabalhar arduamente para melhorar a segurança do nosso pessoal em todo o mundo. Mas a manutenção da paz é por si só perigosa e os riscos estão a crescer. No ano passado, os nossos soldados foram mortos em ataques nas nossas patrulhas, na Costa do Marfim, na República Democrática do Congo, no Sudão e no Sudão do Sul. Um dos nossos helicópteros foi atingido em pleno voo no Sudão do Sul. Os 4 membros da tripulação morreram. No mesmo dia, o secretário-geral da ONU expressou a sua preocupação perante a crise no leste da República Democrática do Congo, afirmando que discutiu um plano com líderes do Uganda, Ruanda e outros países africanos para trazer estabilidade à região. Afirmações que surgem um mês depois de uma mancha na imagem da missão da ONU na RDC. A MONUSCO escolheu não intervir quando os rebeldes do M23 tomavam controlo da cidade de Goma. Os oficiais da ONU justificam a atuação com a necessidade de evitar colocar a vida dos civis em risco. O agravamento da crise na RDC é apenas um dos riscos destacados por Ban Ki-moon no Dia Internacional dos Soldados da Paz. Também um assistente do secretário-geral da ONU para Operações de Paz, Edmund Mullet, frisou que a ocasião não serve apenas para lembrar os soldados que perderam a vida no ano passado.
You know that only in 2012
só em 2012 perdemos 103 dos nossos colegas e muitos morreram nas frentes das nossas missões no Congo, Darfur, Costa do Marfim e outros países. Por isso, o Dia dos Soldados da Paz, este ano, para além de homenagear os nossos colegas que perderam a vida, serve também para assinalar os novos desafios que temos de enfrentar.
As vítimas não se registam apenas na frente de batalha. Doenças e acidentes de carro em estradas perigosas são também causas da morte de muitos soldados ao serviço da ONU. E o percurso dos capacetes azuis tem também outros pontos negativos. Para além das controversas decisões em algumas das missões de paz das Nações Unidas, vários soldados cometeram transgressões durante as operações de paz ao longo destes 65 anos. Um dos casos remonta a 2011, quando 5 capacetes azuis uruguaios foram acusados de abusar de um jovem haitiano no Haiti. Também no Congo se registaram abusos contra mulheres e crianças em troca de comida ou de pequenas quantias em dinheiro. Ainda no Haiti, em 2010, um relatório de um especialista francês revelava que os soldados da ONU seriam a origem da epidemia de cólera no país, que matou milhares de pessoas. Esta quarta-feira, o secretário-geral da ONU afirmou que a organização está a modificar as políticas das missões para garantir uma paz sustentável nos países em conflito. Maria João Pinto, DW.
E lembramos o tema do dia. Na Guiné-Bissau, a Assembleia Nacional Popular aprovou no final da tarde desta quarta-feira documentos que balizam a segunda fase do período de transição e constituição de um governo mais inclusivo. Com a aprovação dos 3 documentos, ficam assim definidas as modalidades de transição que termina no final deste ano. E a pergunta é, acha que isto é suficiente para que a Guiné-Bissau volte ao bom caminho? Caro ouvinte, deixe ficar aqui a sua opinião ou mande primeiro ou por e-mail para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O governo português entrega amanhã ao Parlamento o documento ratificativo do Orçamento de Estado 2013. A proposta, a ser debatida no próximo dia 7, apresenta um conjunto de medidas para o cumprimento do déficit orçamental este ano, que incluem cortes nas despesas do Estado, afetando principalmente os funcionários públicos. Mas este Dia de Todos os Santos, que pela primeira vez deixou de ser feriado nacional, foi marcado por vários protestos, principalmente dos trabalhadores da função pública, que são contra mais austeridade. A partir de Lisboa, João Carlos com os detalhes.
O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o Orçamento Retificativo para 2013, que contempla, entre outras medidas, cortes em vários domínios das despesas do Estado, abrangendo os ministérios, com especial ênfase nos sectores da Educação e Segurança Social, o que se traduzirá numa poupança de cerca de 700 milhões de euros. Além dos juros da dívida pública, o Executivo também poupa 300 milhões por ano nos encargos com as parcerias público-privadas. A proposta apresenta soluções alternativas ao chumbo pelo Tribunal Constitucional de normas do Orçamento do Estado de 2013, consideradas inconstitucionais, que criaram um buraco de 1,3 mil milhões de euros. O chumbo, que embaraçou as contas do Executivo face à execução orçamental, aconteceu antes do encerramento formal da 7ª Avaliação do Programa de Ajustamento. Deu conta o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Luís Marques Guedes.
As medidas que hoje aprovamos foram concebidas para evitar o mais possível o seu impacto no rendimento disponível dos portugueses, repondo o subsídio suspenso aos trabalhadores do setor público e aos pensionistas em conformidade com o acórdão do Tribunal Constitucional.
Não haverá aumento de impostos, mas prevêem-se medidas que inquietam os trabalhadores da função pública. O horário de trabalho passará das atuais 35 para 40 horas semanais e isso será desenvolvido em medidas legislativas autónomas. O orçamento ratificativo também acomoda as recentes medidas fiscais e financeiras de apoio ao crescimento e investimento. Entretanto, pairam receios de agravamento da recessão de 2,3% para 2,7% do Produto Interno Bruto este ano, de acordo com as recentes previsões da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. O Executivo tem consciência dos riscos para a economia, como reconheceu ontem no Parlamento o próprio Ministro das Finanças, Vítor Gaspar.
A situação não é ausente de importantes riscos. O país está agora numa situação em que pode entrar numa nova fase, em que a recuperação passará a depender mais da dinâmica interna, em particular do investimento produtivo.
Contudo, apesar das previsões da OCDE, o Executivo de Passos Coelho está determinado a cumprir as metas do déficit de 5,5% até o final deste ano, conforme o acordado com a Troika. Esta manhã, depois de mais uma ronda de encontros com os parceiros sociais, António José Seguro, líder do principal partido da oposição, PS, voltou a criticar a estratégia do governo.
E a estratégia política do governo é cortes, não é crescimento. É austeridade, não é prosperidade. E, portanto, aquilo que eu considero é que o país precisa de ser dotado de uma estratégia de crescimento, de desenvolvimento, que esse é o maior contributo para o equilíbrio das contas públicas.
Neste dia, que já não é feriado, registaram-se várias ações de protestos e greves numa jornada de luta encabeçada pela CGTP Intersindical contra os cortes de salários e de subsídios. Esta tarde, os trabalhadores da função pública reunidos em plenária em Lisboa também repudiaram as medidas do Executivo. Os líderes das duas principais centrais sindicais, CGTP e UGT, admitem convergir posições para unir o país com vista a uma greve geral conjunta no próximo mês de junho. Na próxima semana, o orçamento ratificativo é debatido pelos deputados. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Cultura.
Aline Frazão, uma jovem cantora e compositora angolana, lança esta quinta-feira, 20 de maio, o seu segundo álbum em Angola com um concerto de estreia. Movimento, o nome do disco, pretende levar o público numa viagem a Luanda através dos ritmos africanos, brasileiros e até algum fado e jazz. Francisca Bicho falou com Aline Frazão.
Claridade, é tanto amigo aqui que até parece que é verdade. É tanta coisa aqui que até parece.
Vive atualmente em Lisboa, mas nasceu e cresceu em Luanda. Em Madrid foi onde iniciou a sua carreira de música, apresentando em Espanha as suas primeiras composições autorais em concertos acústicos intimistas. Com apenas 24 anos de idade, Aline Frazão sentiu muitas cidades do mundo como a sua casa, e isso foi determinante para a variedade musical que cada uma das suas faixas apresenta. Depois de Clave Bantu, o álbum de estreia da cantautora, que contou com a participação especial dos escritores José Eduardo Agualusa e Ondjaki, Aline lança agora o seu segundo trabalho. Movimento é o nome do disco, que vem propor uma viagem sonora a Luanda através da recuperação de muitos ritmos e sons angolanos que são praticamente desconhecidos fora do país. De acordo com a cantautora, o álbum é todo autoral, com exceção de duas letras, e vem contar a vida da cidade e o sentimento de pertença da artista no seio de uma capital que está a mudar a nível cultural.
A escolha do nome Movimento tem a ver com várias razões, na verdade. A questão de eu movimentar muito geograficamente, mas eu penso que a principal, e foi a primeira ideia, eu, ultimamente tenho vindo mais a Luanda e consigo sentir-me parte de uma espécie de um movimento cultural, artístico, de expressão, que inclui várias pessoas e várias artes. Eu própria sinto-me influenciada por ele, sinto-me parte disso, sinto que este álbum está enquadrado dentro desse ambiente.
A cantautora admite que não compôs este segundo disco em torno de nenhum conceito particular, mas que o álbum foi ganhando forma e vida, tornando-se uma viagem musical à sua cidade de origem, Luanda, com cada música a formar um mosaico sonoro sobre o cotidiano da capital.
Eu vim várias vezes a Luanda no último ano e eu sinto que o movimento foi escrito já muito desde aqui, uma certa viagem, né, por várias paisagens sonoras aqui. E Luanda é uma personagem bastante central e há um olhar constante nas letras, principalmente nas letras sentimos essa presença de Luanda. Por outro lado, a nível musical também, ao fazer duas parcerias com dois poetas angolanos, um é um poema da Alda Lara e outro é uma parceria com Carlos Ferreira, que é um letrista consagrado.
Saio pelo bairro abaixo procurar uma lua nova, subo as cortinas, deixo a cidade, enxugo velhas lembranças, engulo a poeira, reduzo a mudança e fujo para a ilha.
Um álbum pautado por ritmos angolanos, mas com influências claras de sons brasileiros, musicalidades tradicionais cabo-verdianas e até a melancolia do fado ou do jazz. As sonoridades lusófonas inspiram a jovem artista, que revela as principais influências que sente no ato de criação.
A música brasileira e a música de Cabo Verde sempre foram grandes influências para mim. Eu costumo dizer que a música brasileira de todas as partes do Brasil é um pouco a minha escola, até porque é muito próximo. Os ritmos brasileiros e angolanos, em alguns casos, aproximam-se bastante. E a música de Cabo Verde também, por eu ter um avô de Cabo Verde, da Ilha do Fogo, sempre ouvi muita música cabo-verdiana. E nesse disco também há dois músicos cabo-verdianos que participam e também se acentua um pouco essa relação com as ilhas de Cabo Verde.
Movimento, que foi lançado hoje em Angola, vai ser apresentada em concerto pela artista e pelos seus músicos dia 31 de maio e dia 1 de junho na capital Luanda e depois segue para Portugal para uma longa digressão. Francisca Bicho, DW.
Sem quando e sem onde sou eco nas paredes do Mayumbi.
DW. Espaço do ouvinte.
A Maria João Pinto continua no estúdio e temos respostas dos ouvintes sobre a Guiné-Bissau.
É verdade. Boa noite a todos os ouvintes, antes de mais, e digo já que por SMS recebemos várias opiniões sobre a pergunta do dia de hoje. Alberto Gomes, de Angola, acha que este pode ser o primeiro passo que os guineenses tomaram. Esperemos que haja um entendimento nos novos assuntos que virão. O que está em causa é a vontade do povo da Guiné. Para Pedro Mateus, do IJ Angola, uma plataforma boa que os governantes devem aceitar para acabar a crise e a intolerância política para promover o progresso do país. Santos, da Namíbia, também enviam SMS e diz sim, porque a Guiné-Bissau é um país democrático.
Boaça, Angola, não, porque os guineenses são inconfiáveis, porque os factos falam por si. É evidente que contra factos não há argumentos. No Facebook o debate também está intenso. Albate Barbosa Crima diz: pelo menos estão tentando de qualquer jeito estabelecer a política no país. Isto já é um bom sinal, mas tem outro lado negativo, que os supostos novos dirigentes vão ter mais trabalho, visto que vão ter que se adaptar aos sistemas e vai passar o tempo lembrando que o problema da Guiné-Bissau não deve se resumir somente na realização das eleições. Para Justino Eduardo não é suficiente, muito mais é necessário para alcançar o bom caminho, principalmente as eleições livres e justas. Orlando Jorge Alves acha que é suficiente, sim. José Inácio Boameço deixou também a sua opinião e diz: na Guiné-Bissau o problema é das elites políticas e militares. Quando essas figuras deixarem de se envolver no tráfico de drogas, aí sim teremos uma nova Guiné-Bissau, caso contrário, nada feito. São estas as participações, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes. A nossa emissão fica por aqui. Foi muito bom estar na vossa companhia. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.